Então, com... Não, peraí, não acabou, não acabou. Então, vou aproveitar que eu já tô aqui, tá, Nubia? Desculpa aí, vou ser egoísta. É... Então, Henrique, a capelinha, brincadeira. Brincadeira. Brincadeira, mas... assim, acho que um dos encaminhamentos que, pelo menos, né, da minha parte e do Bruno e do Elmar, né, do que a gente discutiu aqui no seminário, é o plano piloto de... para recomposição da APP. Né? A gente sabe que vocês ainda vão avaliar o projeto, né, de alguma maneira, mas a gente gostaria de sair daqui, pelo menos... com autorização para iniciar a questão da coleta das mudas, né? E, enfim, esse trabalho inicial com os ribeirinhos, de modo que, né, quando da manifestação oficial de vocês via documento, com a análise do detalhe do projeto executivo, aí a gente tenha tido um tempo para até, a gente sabe que tem respeito à Ana Agrícola, tem toda essa preocupação para a gente poder já iniciar esse trabalho com eles. E aí eu falei fila de todo mundo, não sei se alguém queria pedir, eu já pedi. É, o projeto, sim, o projeto executivo ele já foi protocolado. Né? É, semana passada, a gente chegou a fazer uma vistoria são três áreas, que a gente fez a proposta de execução desse projeto piloto. E aí, o que acontece? Né? Tem a questão do ano agrícola, é dezembro, né? É uma novembro?
Dezembro já precisaria começar a plantar.
Exatamente. Então, o projeto ele prevê...
Deixa eu só entender o pedido. Na verdade, vocês estão pedindo o seguinte, um consentimento nosso para vocês iniciarem as mudas? É isso?
A atividade, né? É
só para entender, porque, assim, tá. De certa maneira, se for para isso, começar a ter fazer um viveiro, uma coleta de semente e para fazer as mudas para entrar no SAF, nos projetos pilotos.
Isso.
Tudo bem. Se for isso, tá, a gente dá o consentimento. Agora, se lá na frente, depois a gente está analisando, tem isso, tem aquilo, tem essa outra situação, essas sementes, essas mudas que estão sendo feitas, poderiam ser utilizadas em outros espaços. Não teria o perecimento, não teria um perdimento dessa produção.
Essa atividade de coleta de sementes e produção de mudas, ela está contemplada no projeto piloto e, assim, é uma atividade que vai ser remunerada, pela qual os ribeirinhos vão ser remunerados. Já começa a envolvê-los no processo, né? Então, dentro daquela estrutura que a gente viu, já que vocês viram em campo, que já tinha discutido, né, numa reunião prévia, é isso mesmo, seria assim, para iniciar a coleta de semente de produção. Caso venha a ser indeferido, vamos dizer, o projeto piloto, ou tenha alguma readequação de grande monta que a gente tem que fazer durante o ano, enfim, a gente usa essas mudas, compra, digamos, deles as mudas para usar na recomposição da APP como plantio padrão. Né?
Eu já recebi esse documento, né? É o meu próximo objeto de análise, mas eu acho melhor esperar eu finalizar a análise para dar algum andamento.
Tudo bem.
A minha análise vai ser... relativamente rápido, porque o documento é relativamente simples. Eu não vou, assim, precisar dias, né, mas...
Não, mas...
Eu acho que... Eu entendo até a pressa deles, né, mas eu acho melhor aguardar a análise.
Eu ia até perguntar uma coisa que complementa nesse sentido, que ainda está na época de chuva, né?
Sim.
E a coleta de semente não é o melhor momento, né?
Depende da espécie. Tem espécies que já estão disseminando sementes, né? Frutificando e maduros.
Na verdade, é envolver as pessoas.
Já começar a envolver, exatamente.
O problema seria se consentir agora, é a frustração deles. Mas se porventura puder ser usado em outro.
Gente, eu entendi, é uma questão de alguns dias para que o Vicente analise isso.
pressão, sem pressão, gente.
É o meu próximo objeto de análise é esse relatório aí. Essa proposta aqui.
Depois eu vou te falar de algumas coisas que já tem na sequência.
Bom, eu não tenho mais nada a dizer. Alguém? A capelinha. Pô, Henrique. 1 metro.
Bom, gente, então, mais alguma dúvida, Henrique? Quer...
Não.
A Liana tem mais uma pergunta.
Que virou um mantra, mas eu estava perguntando para o Henrique, qual é o projeto do PBA que se refere a essa solicitação atualmente? Aí o Henrique, da questão...
Capelinha envolve. A capelinha
e
um campo de futebol.
Deixa eu explicar
o que
acontece, né? No âmbito do projeto de reparação, né, algumas atividades são realizadas com os ribeirinhos, né? E aí teve um relatório técnico trimestral que a gente encaminha das atividades de assistência técnica e reparação que são realizadas com eles, que a gente solicitou autorização para a construção de um oratório e um campo de futebol.
Mas dentro de que projeto vocês solicitaram isso?
Do Ribeirinho.
Do Ribeirinho.
Assistência técnica para Ribeirinho.
Assistência, não é da reparação. Tá.
Não, é da reparação,
mas aqui está junto.
É porque o relatório é o mesmo, entendeu? Que a gente passa as atividades.
É porque eu analisei agora um relatório de reparação e não vi nenhum pedido de capelinha.
Não,
né?
O que acontece agora?
Eu li hoje de manhã o relatório dela.
Foi um ofício específico onde a gente encaminhou um relatório das atividades de assistência técnica e reparação trimestral que são executadas com os ribeirinhos. Mas vocês já responderam o seu ofício, tá? E aí é por isso o pedido da Adelina. Na verdade, no ofício, vocês não autorizam a execução, considerando que se está em APP, né? E mesmo que por conta de ser um campo de futebol e tal, né? A gente acabou ainda não detalhando, porque a minha ideia era numa próxima vinda aqui, só que a Adelina se adiantou, tentar conversar isso com vocês, porque essa é uma atividade no âmbito da reparação rural, né? E, inclusive, para dar mais corpo àquelas atividades dos festejos que a gente faz, de maneira que a gente trabalhe ali o estabelecimento dos vínculos sociais. E aí a gente tem a questão do campo de futebol, é na mesma região que já tinha um campo, é que hoje esse campo de futebol, ele já, como não é mais utilizado, né, uma braquiária, cresceu lá. Então, seria a limpeza desse campo.
Essa análise, eu acho que foi o Vicente que deu uma olhada nisso.
Eu tenho uma sugestão, Daniela, que essa proposta de vocês, que converse com a população, para que seja proposto fora da APP. Que haja um caminho dentro da APP curto, uma trilha, que seja alguma coisa que o IBAMA ainda vai analisar, se possível, mas que vocês possam rever essa proposta. Porque qual a necessidade que a quadra seja e o campo e o oratório seja na APP?
Eu acho que tinha uma questão de proximidade, né?
Na verdade, de proximidade e de
das famílias que já faziam isso.
Seria a... Meu Deus do céu. Reproduzir, né, um festejo, né, em um local que se existia antes. Só que, assim, só lembrando, né, que é importante lembrar... Isso foi proposto quando toda essa discussão em relação ao reassentamento ribeirinho não tinha avançado tanto. Então, assim, o que você está dizendo é totalmente pertinente, mas aí isso já se enquadraria dentro dessa nova da vertente aí do questão do reassentamento ribeirinho. Isso não tinha na época.
Só relembrando aqui algumas coisas. É que, na verdade, no âmbito do projeto de reparação, também tinha muito uma questão, projeto de... Galinha, que se confundia um pouco com a ATS, mas não era o objetivo do projeto de criação de galinhas, não era um objetivo produtivo, era o objetivo de aglutinação de famílias, reassentadas que poderiam voltar a ter um hábito de se reunir em torno de algum tema. Então, num primeiro momento, estágio da reparação rural, as coisas eram muito em projetos produtivos. E aí começou a se confundir um pouco com antes. Aí, depois, a gente até começou... Aí, a comunidade de São Pedro fazia muitos festejos para São Pedro. Só que essa comunidade ela não se estabeleceu em regiões propriamente ribeirinhas. Foi lá mais para Transaçuriní, foi para Medicilândia, né, num primeiro momento. E aí, para manter essa união entre as famílias, porque, na verdade, foram irmãos, um foi para Medicilândia, o outro ficou na Suriní. Então, um ano passa lá na Suriní e faz o festejo de São Pedro. No outro ano, faz lá em Medicilândia. Tem a capelinha em São Pedro, se não me engano, tanto na Suriní quanto em Medicilândia. Eu já não sei. Aí o que acontece? Teve o reassentamento dos ribeirinhos. E dentro desse movimento de reassentamento dos ribeirinhos, também se pensou, no âmbito do projeto de reparação, o festejo de São José. E uma das famílias que fazia esse tipo de coisa, que aglutinava, tinha um ponto onde tinha um campo de futebol, que já estava estabelecido antes até, talvez, do reservatório. E era um lugar amplo para fazer, porque reúne bastante pessoas. É um lugar amplo e, tendo o campo de futebol, o que se pediu foi para que se pudesse manter o campo de futebol agora na PP e uma capelinha mínima. Na verdade, é só nem uma capelinha, um oratório para manter o São
local
José lá.
É de referência exatamente então que, é que é o pessoal que mora ali tem um local de ir lá fazer essas... uma coisa física, sabe? É quase que mais... simbólico.
Tá. Que teve aqui mais tempo que eu. Bom, deixa eu ver se eu entendi, Manu. Você queria saber sobre essa capelinha, né? Que quando eu cheguei aqui...
Não. Era a Adelina que fez a
brincadeira. Ah, tá. Não, porque quando eu cheguei aqui falando capelinha, eu achei que eram as pessoas falando em off, fazendo eco, entendeu? É que eu não participei dessa discussão.
Não, desculpa,
gente,
foi só uma
brincadeira. Tá, beleza. Bom, gente, agradecer a todo mundo. Espero ter sido proveitoso, que a equipe tenha conseguido tirar as dúvidas. A gente fez questão de trazer o Luciano aqui, que é o que leva... as cacetadas, para falar de uma maneira menos. E a Ana Patrícia também,
o
Lacave, o Gildo também, que são pessoas que não estão na sede, mas são muito importantes para o processo. Queria agradecer ao Luciano, principalmente, também, por estar ajudando a gente lá em Altamira. E, bom, eu acho bem produtivo essas reuniões sempre, né? Que a gente pode conversar e, às vezes, por ofício, parecer, carta, não pode ter outras interpretações, né? Então, esse contato é muito importante também. A Núbia estava me dizendo que, ao longo da semana, foi meio conversado, que vão ter... né? Foi meio compactuado entre vocês... de repente, ter algumas reuniões específicas sobre alguns temas. Eu também acho isso bem importante. A gente está com uma equipe que é praticamente só com Belo Monte. Bom, a gente está com poucas pessoas na COID, vocês sabem, né? E, geralmente, os analistas ficam sendo atrelados a outros projetos, mas Belo Monte é praticamente Belo Monte. Então, acho que vai ser mais fácil achar uma agenda com os analistas em relação a vocês, né? Então, quando, enfim, a gente vai conversando uma proposta de reunião, nós estamos abertos para isso. De repente, a gente tenta fazer ali na sala de videoconferência para o Luciano também participar. É bem importante ele estar sempre a par do que a gente está fazendo, etc., né? E agradecer a vocês também. Como é que fica a questão da data, Núbia? Vocês vão mandar para a gente?
A gente vai consolidar todo o material.
Tá.
E vamos encaminhar para vocês.
Que eu queria pedir... A gente tentou fazer a nossa filmagem, mas parece que deu algum problema interno aqui.
Ela foi prevista para outra...
Teve algum mal-entendido. Aí também pedi para vocês... Não sei se o SEI comporta o tamanho.
Não, acho que não.
Se não comportar, de alguma forma, vocês mandarem para a gente. Tá bom?
Porque é em cumprimento ao nosso condicionante.
Ah, que ótimo. Então, obrigada a todos. Obrigada, Manu.
Bom, do lado da Norte Energia, queria agradecer ao IBAMA pela recepção aqui, pelo formato também, nos pareceu bacana, todo mundo ouve, todo mundo, e você vai passando aqui os técnicos. Em termos de organização, agradeço a Alessandra, que deu o start na agenda, né? Do lado do IBAMA, a Alessandra, do nosso lado, Nubi, que fez esse trabalho de interface, que não é fácil, né? Muito bom, acho que houveram discussões centrais do processo de licenciamento. E eu costumo dizer que tem quatro blocos importantes. O bloco jurídico institucional, que tem que ser respeitado, licenciamento, o próprio contrato de concessão, ou seja, todo arcabouço legal. Você tem o bloco social, nós conversamos agora um pouco sobre a questão social, ontem e no dia anterior, um bloco técnico, né? E o bloco da operação da usina. Esses quatro blocos, eles têm que estar articulados ou harmonizados, ou, na teoria de conjuntos aí, que me lembro que ele sempre fala, tem que haver pertencimentos desses quatro blocos. Se eles estiverem totalmente soltos, vai gerar notificação, multa, desequilíbrios, enfim. Né? Se tiver o mais próximo possível de intersecções, melhor para todo mundo. E aqui na parte técnica, eu senti assim, uma concentração, um acúmulo de conhecimento muito grande, tanto do time de vocês, quanto do time da Norte Energia, e vocês viram os consultores. Né? O que eu queria dizer é que esses consultores, e quando eu comecei a discutir, eu aprendi alguma coisa sobre morcego, eu não tinha a menor ideia, né? E o cara falou, foi maravilhoso encontrar isso, quer dizer, há um aprofundamento em todas as questões técnicas, e que eu queria dizer o seguinte, que esses consultores, eles não são da Norte Energia, eles são do licenciamento. Né? Então, esse conhecimento adquirido, que é único, dentro da Amazônia em si, né, gera esse conhecimento de tecnologia ambiental dentro da Amazônia, que eu queria que a gente fizesse mais enlaces, né, desse, sem que o licenciador perdesse a independência e sem que o licenciado tivesse um afrouxamento das suas obrigações. Não estamos falando disso. Por isso que eu separei os blocos. É o bloco técnico, quer dizer, foi muito gratificante ver o nível de questionamentos ou de aprofundamento do nível técnico. Por que não se criar, a partir de reuniões técnicas mais frequentes, de aprofundamento técnico, né, das questões técnicas da Amazônia, que gera um legado muito grande, envolvendo a universidade, envolvendo o órgão licenciador, envolvendo os nossos consultores, envolvendo os profissionais, na criação efetiva de um centro de excelência de conhecimento ambiental da Amazônia. Sabe? Aí, esse é o grande legado, sem que ninguém perdesse a sua função essencial dentro do programa. A outra questão é, reuniões técnicas, nós podemos estimular um pouco mais as videoconferências. Por exemplo, você lê um capítulo de um relatório, anotou uma série de documentos, de itens. Antes até de colocar, perder o relatório, fazer uma vídeo. Se o Luciano precisa participar, lá nós temos vídeo. Então, ele participa com o time de lá, participa com o time daqui. Se vocês tiverem problemas aqui, pode ir lá, mas eu sei que às vezes é complicado fazer na sede, mas garantindo a independência, mas que essa interação técnica, ela não fosse confundida com o bloco jurídico institucional. Sempre vai existir, mas os técnicos, o brilhantismo técnico das discussões que vocês tiveram aqui foi muito invejável. Acho que eu não sou um ambientalista, eu não sou do setor ambiental, mas eu sou do setor elétrico há 40 anos, e sempre a gente privilegiou estimulou o desenvolvimento tecnológico, técnico, da distribuição, da geração. E vocês aqui discutiram esses dias com muita profundidade essa excelência técnica, então não podia perder. Tá? A gente não pode ficar se autocensurar, porque um é o licenciador, o outro é o licenciado. Acho que a gente ganha essa personalidade técnica sem nenhum comprometimento do restante. Tá bom? Agradeço a vocês.
Só terminar agradecendo a equipe, que é bem coesa, sempre unida, e agradecendo também, como é que eu pude esquecer a Alessandra, que fomentou toda essa reunião aqui. Então, queria agradecer também a ela, tá bom? Obrigada.
Agradeço a nossa equipe aqui de filmagem e tal, que não falaram nada, né? Ficam em silêncio, pô, nem para distribuir o microfone, nem. Tá bom? Obrigado, gente.
Falou, galera. Boa viagem.